No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Ministros da Educação de 195 países, incluindo o Brasil, assinam compromisso global para a educação. O marco de ação da Agenda 2030, aprovado durante a edição 38 da Conferência Geral da Unesco em Paris, define metas quantitativas e qualitativas para o ensino, que vão da creche à pós-graduação. A base do texto é a Declaração de Incheon, lançada em maio durante o Fórum Mundial de Educação. Um dos objetivos, por exemplo, é garantir que todos os meninos e meninas possam ter acesso a uma educação primária e secundária completa e gratuita. Reduzir as desigualdades de gênero e assegurar a inclusão de pessoas vulneráveis, como populações indígenas e crianças em situação de risco, também estão entre as metas acordadas. O Brasil foi representado pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que durante o evento afirmou estar comprometido com as metas do Plano Nacional de Educação, que já estabelece metas similares às do marco de ação da Unesco. Mais de 45 mil pessoas privadas de liberdade ou no cumprimento de medidas socioeducativas vão fazer o Enem nos dias 1º e 2 de dezembro. O número é quase 20% maior que o registrado no ano passado. Os dados são de um balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. As inscrições foram feitas pela internet pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais.
Por dentro da UFMG.
Oitavo Simpósio Internacional de Neurociências ocorre até sexta-feira na UFMG. Mesas redondas, palestras e conferências fazem parte da programação. Drogas e dependência química estão entre os assuntos abordados. As informações com Paula Dornelas.
Quais os impactos da dependência química e os tratamentos clínicos para combatê-la? Essa questão é o eixo central da mesa redonda Drogas Psicoativas, que é parte da programação do 8º Simpósio de Neurociências, que ocorre na UFMG até amanhã. O debate vai contar com a presença de especialistas que vão discutir aspectos biológicos, farmacológicos e clínicos do transtorno da chamada dependência química, tendo como abordagem principal a neurociência. Estudo feito pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas estima que quase 6% dos brasileiros são dependentes de álcool, maconha ou cocaína, totalizando mais de 8 milhões de pessoas. O professor de farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Fabrício Moreira, vai participar da mesa redonda e explica que é fundamental entender o que se passa no cérebro de uma pessoa que usa substâncias químicas, como as drogas, por exemplo.
A neurociência, ela é uma abordagem fundamental para entender esse tema, porque a neurociência é que vai estudar o que acontece no cérebro de uma pessoa quando a pessoa usa determinada substância. Entender o que acontece no cérebro de uma pessoa quando a pessoa usa droga em curto prazo e quando a pessoa usa droga em longo prazo, que seria o uso crônico da substância. Nós sabemos hoje que a utilização crônica de várias substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, isso faz com que o cérebro vai se transformando, que vai fazendo com que a pessoa mude seu comportamento e vai se tornando dependente do uso da droga.
As drogas de abuso são aquelas que têm o potencial de causar dependência do usuário. O professor de farmacologia da UFMG, Fabrício Moreira, conduziu uma pesquisa experimental que investigou as substâncias na maconha e aponta que, apesar de ser uma droga de abuso, contém substâncias muito distintas que podem até ser utilizadas em tratamentos.
A maconha, ela é também uma droga de abuso, mas a maconha produz várias substâncias que têm efeitos bem diferentes. A principal substância responsável pelos efeitos da maconha enquanto droga de abuso é o THC, mas a maconha produz outras substâncias, uma delas é o canabidiol. Então nós vimos em estudos que são experimentais que o canabidiol é capaz de proteger o cérebro contra os efeitos de algumas substâncias, a exemplo da cocaína. Então as perspectivas que isso abre seria a utilização do canabidiol no tratamento das consequências do uso de determinadas substâncias em humanos, como por exemplo a cocaína, que é uma substância bastante tóxica, bastante deletéria e com potencial de abuso muito grande.
O professor destaca que a pesquisa sobre os efeitos do canabidiol no combate ao vício da cocaína ainda está em andamento, que são necessários estudos mais aprofundados para confirmar o potencial da substância. Além desse, outros temas relacionados à questão das drogas vão ser abordados na mesa redonda. O professor de psiquiatria da Universidade Federal do Espírito Santo, Valdir Campos, vai apresentar os tratamentos utilizados atualmente para combater a dependência química. Ele explica que existem vários métodos que visam a mudança do estilo de vida do paciente, buscando principalmente evitar as recaídas. Segundo Valdir Campos, alguns tratamentos são voltados para adolescentes, já que quanto mais cedo se inicia o consumo de drogas, maior é o risco de dependência química e mais grave o problema se torna. O professor aponta dois métodos bem-sucedidos que vêm sendo aplicados para auxiliar os adolescentes no combate à dependência.
Seriam os métodos de gerenciamento comunitário com o uso do voucher. O paciente ele é tratado na comunidade, tem um programa de mais ou menos 24 semanas, onde que ele recebe o monitoramento então do consumo de drogas através do teste de urina. Quando ele tem o teste de urina negativo, ele recebe um voucher e que pode adquirir algum produto que isso tenha a ver com a mudança do estilo de vida dele. Um outro modelo também que tem sido usado é o Matrix. O paciente também orientado a frequentar grupos de autoajuda, recebe orientações sobre a questão do consumo e dos prejuízos das drogas, além de ter também um monitoramento do teste de urina para uso de drogas.
A mesa redonda sobre as drogas psicoativas ocorre hoje, às 14h, no auditório do CADI1, no campus Pampulha da UFMG. O 8º Simpósio Internacional de Neurociências vai até sábado, dia 7, e as inscrições estão encerradas. Mais informações no site www.cursoseventos.ufmg.br. Repórter Paula Dornelas.
Já estão abertas as inscrições para visitas individuais na Mostra das Profissões UFMG. O evento vai ocorrer nos dias 14 e 15 no Campus Pampulha. Uma oportunidade para que estudantes possam conhecer um pouco mais do dia a dia da profissão desejada e tirar dúvidas com graduandos e professores. Salas interativas e palestras vão apresentar informações sobre os cursos oferecidos pela universidade e os seus projetos de ensino, pesquisa, extensão e mobilidade estudantil, além das perspectivas do mercado de trabalho. A participação da UFMG no SISU e as ações de assistência estudantil também vão ser detalhadas na mostra. O prazo de inscrição para visitas individuais vai até o dia 10, com vagas limitadas. A opção é somente para o domingo. Mais informações pelo site www.ufmg.br/mostra das profissões. Agora vamos de giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo. Alemanha. Cientistas do Instituto de Potsdam para Mudanças Climáticas advertem. Degelo Antártico pode provocar elevação de 3 metros o nível dos oceanos. Desestabilização de um dos setores Antártico Ocidental já teria começado a ocorrer. Motivo aquecimento das águas. Reino Unido. Pesquisa da Universidade Queen Margaret, ainda em fase preliminar, sugere que o suplemento de vitamina D pode prevenir o surgimento de doenças cardíacas. Ela bloqueia uma enzima necessária para a formação do cortisol, hormônio que em grandes quantidades pode elevar a pressão arterial. Próximo passo é fazer um estudo clínico mais amplo para confirmar esses resultados de forma mais precisa. México. Alunos da Universidade Ibero-Americana Cidade do México constroem microcentral hidrelétrica autossustentável. A energia produzida é suficiente para alimentar as necessidades de uma granja. A ideia é que a tecnologia de baixo custo possa ser usada por pequenas comunidades. Argentina. Na Universidade de Buenos Aires, engenheiros desenvolvem sistema para descontaminar água voltado para comunidades indígenas. Tecnologia é capaz de remover impurezas e evitar o consumo de água com bactérias que fazem mal à saúde, como já vinha ocorrendo em localidades com difícil acesso à água.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Áfricas na Cabeça é o tema do 8º Fórum de Educação Integral, que vai até sábado. Tema que foi escolhido em função da década da afrodescendência estabelecida pela Organização das Nações Unidas. O evento é uma oportunidade para alunos, professores e familiares trocarem experiências e debaterem as relações étnico-raciais e as tradições africanas. As atividades de hoje incluem um colóquio sobre educação integral e políticas afirmativas, que começa logo mais às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, na Escola Municipal Polo de Educação Integrada, no bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro. Outra atração é um festival de mini curtas na Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, no bairro Rio Branco, em Venda Nova. Alunos de 74 escolas municipais de BH participaram de um evento esportivo no Parque das Mangabeiras nesta quarta-feira. É o Festival Transforma, um circuito com 16 esportes olímpicos e paralímpicos pouco divulgados no Brasil. São esportes como badminton, ginástica rítmica, basquete em cadeira de rodas e esgrima. O objetivo do festival é levar os valores olímpicos para escolas públicas e particulares. 5 estudantes mineiros estão entre os selecionados no programa Jovens Embaixadores. Eles estão entre os 50 escolhidos pelo projeto em um universo de mais de 13 mil alunos inscritos de escolas públicas de todo o país. Como prêmio, vão ter direito a uma experiência de 3 semanas nos Estados Unidos. Para participar do programa, eles tiveram que atender a pré-requisitos, como boa fluência em inglês, bom desempenho escolar e estar engajados em atividades de responsabilidade social. Agora vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Abertas inscrições para bolsas de intercâmbio de 2 meses na Austrália. O projeto é voltado para doutorandos que estejam no segundo ou terceiro ano. As despesas de estadia e de viagem são financiadas pelo Departamento de Educação e Treinamento da Austrália. O objetivo é apresentar aos brasileiros a pesquisa científica que é desenvolvida no país, visando futuros projetos de colaboração. O prazo para submeter candidaturas vai até 30 de novembro. Informações em niclas.johnson@defat.gov.au. Repetindo, niclas.johnson@defat.gov.au. Mostra de Arte Científica Brasileira seleciona trabalhos. Vale imagens fotográficas de sensores, microscópios, telescópios e instrumentos similares produzidas por pesquisadores de qualquer área. As inscrições vão até 30 de novembro. Acesse o regulamento em www.artbiobrasil.org. Vamos à última dica de hoje. Edital Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos seleciona projetos de pesquisa. Ao todo, vão ser investidos R$5 milhões em estudos científicos sobre as mudanças climáticas, usos da terra e impactos sobre a água. Inscrições somente até 12 de novembro. O edital está disponível em www.capes.gov.br.
Vestibular.
Antes de encerrarmos esta edição, uma última notícia. Aprovados no vestibular da PUC Minas para os cursos da Grande BH devem fazer a matrícula entre os dias 13 e 16 de novembro. A lista dos candidatos que foram chamados foi divulgada ontem no site pucminas.br. Já o resultado do processo seletivo para o curso de Medicina, graduações ofertadas em campo do interior, à distância e graduação tecnológica devem ser divulgados até o dia 10 de novembro. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.